Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com Mei Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Bia Granja é referência quando o assunto é conteúdo digital e influenciadores. Sua trajetória começou lá no início dos anos 2000, no início da internet, quando editava uma pequena revista sobre cultura digital. A revistinha chamada YouPix cresceu e se tornou o maior evento sobre influenciadores e creators economy da América Latina. Hoje a marca expandiu para além do evento e virou escola e consultoria. Nos seus cursos, Bia criou um espaço de aceleração de influenciadores. E na parte de consultoria, presta serviços para empresas como Itaú, Magalu, Latam, Pinterest, P&G, Unilever e muitas outras. Bia Granja reúne qualidades como empreendedorismo, é executiva, consultora, palestrante, também é influenciadora e é mãe do Nico. Bia, é um prazer. Bem-vinda ao Falas Women to Watch.
Muito obrigada, maior prazer estar aqui. Papo de mulheres que fazem coisas acontecerem, estou muito feliz.
Que bom, Bia. Bom, a gente sempre inicia esse papo pelo começo, assim, da trajetória das nossas convidadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua infância. Você é de São Paulo, como que foi esse seu início de vida como uma mulher? Que virou essa mulher, assim?
Boa. Não, bem legal. Eu vim de uma casa de muitas mulheres, né? Tenho mais duas irmãs, então, assim, era uma mulherada em casa. É, sou de São Paulo, nasci no Hospital São Paulo, cresci na cidade de São Paulo com um pequeno momento aí, um hiato de 3 anos no Rio de Janeiro. E essa coisa do crescer, né, da minha infância, meu pai morreu muito cedo, né, eu tinha 10 anos, então acabou que virou uma casa de mulheres mesmo, fazendo acontecer. E quando meu pai faleceu, minha mãe, ela era uma dona de casa, como muitas mulheres ali dos anos 80, né, que se dedicaram à família, enfim. Ela se viu com 3 crianças ali, tendo que, sem uma formação, né, sem um trabalho, e aí sem uma pessoa provedora, tendo que fazer as coisas acontecerem. Então, eu vim muito desse lugar de, cara, de se virar, né? Eu acho que eu aprendi muito desde cedo que a vida não estava dada e que mulheres são muito fortes e quando elas precisam, né? E gostaria que fosse mais quando elas querem, mas geralmente quando elas precisam, elas se viram e fazem acontecer. Então, minha infância, como meu pai morreu cedo, eu tinha 10 anos, eu fui me virar muito cedo também. Então, desde muito menina, eu já vendia sanduíche natural na praia, vendia bolo na escola, vendia calça bailarina. Eu dava meus pulos para conseguir ajudar, né, e complementar os dinheiros. E que foi, acabou sendo muito interessante, porque nessa coisa... de fazer muitas coisas, até dançarina de lamberó, porque eu fui, Regina, se você tá ouvindo.
Você falou de calça bailarina, eu me lembrei, eu falei, gente, calça bailarina, assim, né?
Sim,
e aí lamberó.
Muito antigo.
Cara, lambada.
Então, assim, nesse lugar. Então, cara, foi muito interessante, porque você é jovem, você tem uma disponibilidade maior para fazer coisas, eu acho, né? E são muitas descobertas. E tudo isso, obviamente, eu tô falando assim, até eu ter uns 18, 19 anos, né? Então, eu consegui, através dessas atividades todas, entender também o que funcionava pra mim, o que eu era boa, o que eu não era boa. Acho que foi uma certa escola pessoal, assim, pra mim. É, e eu descobri muito cedo, assim, que eu era muito boa vendedora, que eu gostava muito de gente, que eu era boa de comunicação. Eu acho que essa condição, assim, me levou a muito empreendedorismo por necessidade, mas também que me levou a muita descoberta, autodescoberta, sabe?
Eu uma vez ouvi, eu acho que era um podcast mesmo, que você cursou turismo, não é isso?
Não, foi totalmente aleatório, porque quando chegou naquela idade, né, 17 anos, terceiro colegial, tem aquela pressão, né? Eu tinha, assim, acho que hoje não sei como é, mas... Cara, tem que fazer ou medicina, ou direito, ou administração ou engenharia, então tem que ter o Big Four, né? Uma dessas 4, ou medicina, mas aí era muito para pessoas biológicas. E, cara, quando eu cheguei nesse lugar, eu não tinha noção do que eu queria, né? Eu não curtia nada, não me via com nenhuma dos 4 ou 5 big, né, grandes formações clássicas. Não tinha um lugar, não era boa, tipo, de desenho, de arquitetura, sabe assim? Não tinha uma skill. E aí eu falei, cara, qual que é o curso da moda? Ah, é turismo, o turismo tá bombando, é a profissão do futuro. Eu falei, cara, eu gosto de viajar, sei lá, vou fazer, vou me jogar aqui no turismo. E aí eu entrei na faculdade de turismo e comecei a fazer turismo. Muito rapidamente eu vi que não era para mim, né, porque a faculdade de turismo naquela época, obviamente estou falando aí do comecinho dos anos 2000, era muito técnica, era muito assim, ah, você vai vender passagem, daí você aprende o alfabeto, né, o alfabeto, a Charlie Ecodetto, que é
verdade.
O alfabeto das coisas. E aí eu aprendi, tipo, desde de fazer uma cama num padrão de hotel, a vender uma passagem, a calcular uma tarifa, então eram coisas assim, muito, muito braçais, vamos dizer assim. Que não
operacionais,
eram,
né?
Operacionais, exato. E eu queria muito mais planejar o turismo, que não tinha muito espaço no Brasil, porque o país inteiro não tem um planejamento, né? Então, imagina ter um planejamento para o turismo. Então, eu acabei me desiludindo, né, nesse momento da faculdade. E obviamente, para pagar as contas, eu arranjei um outro trabalho, que era qualquer trabalho. Eu fui ser secretária numa empresa de internet, né, uma incubadora de internet, que acabou mudando minha vida e me trouxe aqui onde eu sou hoje. Que aí eu posso contar um pouco disso,
sim,
mas foi o que me trouxe até aqui, assim. Então, eu fui trabalhar nessa empresa que chamava Ideia.com, que era uma incubadora de projetos de conteúdo digital e tecnologia. E ali eu descobri a internet, eu descobri o Google e eu surtei, Regina, porque eu passava o dia inteiro
fazendo
busca.
Eu lembro da Ideia.com.
Você lembra? Do Bob, claro,
exato,
né?
Exato.
Então, cara, essa empresa mudou a minha vida, porque eu me conectei com esse mundo digital, os blogs, né? A galera já criando um conteúdo fora dos grandes centros midiáticos onde se criava conteúdo, ou seja, um braço novo, né? Uma possibilidade nova de criar cultura e criar informação e opinião. E foi nesse lugar que eu me enfiei enquanto eu estava trabalhando como secretária. Eu ficava o dia inteiro lendo e fazendo as coisas no meu horário de trabalho. Então, esse ambiente encantador acabou me levando a criar depois, né, a revista YouPix, e que falava sobre isso, que ela... Eu, como usuário, era muito apaixonada, então eu ficava ali, meu, temos que falar sobre isso, a cultura de internet, a cultura das pessoas criando coisas, criando audiências, criando comunidades, criando memes, criando virais, enfim, todo esse rolê me levou ao YouPix hoje, né? E foi muito engraçado, porque as minhas outras duas irmãs são muito crânio, daí uma fez São Francisco, a outra fez Fé, então as duas fizeram USP. E um tempo depois, assim, as pressões que vinham da minha mãe era: pô, você fez feia que tá aí nesse emprego, podia muito mais. Você que fez São Francisco, podia nananã. Aí ela virava pra mim e falava assim: você fez turismo, a gente não esperava nada de você mesmo. Tá tudo certo. Isso me deu muita margem,
claro,
de manobra também, de uma certa forma.
Você era caçula?
Eu era do meio.
Ah, do meio, olha.
Então, foi muito legal, né, de
você
estar.
Mas aí, você falou que você estava como secretária na Ideia.com, que eu me lembro. Mas qual foi o estalo? Você ficava lá observando tudo, entre você ser uma secretária e montar uma revista que meio que acompanhava o espírito do tempo? Como que foi esse aprendizado, assim? Porque foi incrível essa percepção, né?
Cara, foi muito orgânico e natural. E o que aconteceu foi que a Ideia.com, quando a bolha da internet estourou, a empresa fechou porque ela ficou meio sem business. Ela não tinha, né, não tinha mais aquele ecossistema de investimento. E aí eu fui demitida dessa empresa e fiquei meio à toa, não sabia o que fazer. Tava fazendo meu TCC, terminando lá, pelo menos para ganhar meu diploma. E aí depois o dono, um dos sócios da Ideia.com falou: olha, eu tô aqui, você ficou sem emprego, eu fiquei sem empresa e eu resolvi me dedicar a um hobby que eu tenho, que é fotografia. Eu tô aqui investindo num site de fotografia de uns fotógrafos profissionais, eles têm uma revista de fotografia, eles têm uma agência de fotografia. Você tá fazendo alguma coisa? Porque a gente tá precisando de alguém pra atender os clientes da agência. Eu falei: ah, não tô fazendo nada, vamos aí. E eu fui pra essa empresa que chamava Fotosite. E quando eu cheguei lá, eu vi que eles faziam uma revista sobre fotografia profissional, né? Então, aquela coisa que estava meio derretendo já naquela época, porque era 2004, já era o começo dos celulares com câmera, da fotografia digital. E aí eu ficava trazendo para o editor da revista várias coisas da internet. Tipo, olha que legal, as pessoas estão fazendo isso aqui com celulares com câmera, e é todo um novo movimento. E um dia ele se encheu o saco e falou: cara, eu vou te dar uma coluna na revista para você falar sobre essas coisas modernas. Você para de me encher o saco? Eu, beleza. E eu ganhei uma coluna que chamava Blog de Papel, onde eu falava sobre essa cultura digital, principalmente através da fotografia e tal, né? E assim, essa pequena coluna derivou para uma revista, porque o universo de cultura digital, fotografia digital, celulares com câmera, pessoas criando coisas ficou muito maior do que o da fotografia tradicional. Uhum. Então, as Kodaks, as Fuji, tava tudo falindo, né? Sim. E aí foi assim que nasceu a coisa. Então foi muito assim, uma vivência muito orgânica minha, que eu era uma usuária louca de blog, desse universo digital, uma usuária mesmo, assim, né? Uma pessoa que tava lá. E uma visão do próprio Bob, que é um cara muito empreendedor, né? Tem muito faro para negócio. Ele falou: cara, isso aqui tem business. Ele que falou: cara, vamos derivar isso aqui para uma publicação própria, e depois virou o evento e tal. Então, assim, tem muito faro do empreendedorismo do Bob, que, né, de chefe virou meu marido depois, e sócio também da UPix. E da minha vivência orgânica de estar nesse espírito do tempo, que na verdade era só o meu espírito, né? Porque eu tava ali naturalmente vivendo aquilo e muito feliz com aquilo.
Mas é interessante você falar isso, porque passa um filme mesmo, né? Porque eu acho que você pegou ali. Acho que a palavra orgânica, ela é muito feliz, porque você foi sentindo, foi experimentando, foi tendo esse ambiente possível. Porque eu me lembro nesse momento, é pré-iPhone ainda, né? Porque tinha lá os Nokias com as câmerazinhas, mas é pré-iPhone. E você, no final das contas, você é uma produtora de conteúdo e acabou migrando isso e dando vazão para isso, né? Primeiro com a revista e depois com o evento. Em que momento que vem o evento? Que eu me lembro disso, e depois o evento ficou uma coisa muito grande. Agora, acho que ele nem...
Foi interessante. A gente lançou a revistinha, porque era uma mídia que estava fácil para gente. Então, era uma revista para falar de internet. E a gente distribuía essa revistinha, era uma revistinha pocket, assim, tamanho... Isso. Um tamanho de cartão postal. E a gente distribuía ela gratuitamente naqueles negócios que tinha embalada, cinema, faculdade.
Sim.
Que chamava Mica, o Joker, não sei quem vai lembrar. Mas eram os cartões postais que ficavam meio na porta do banheiro ali, pra galera colecionar.
Em bares, né?
Em bares, tinha em cinema, em restaurante. Geralmente eram pontos de circulação jovem. Então tinha em museu, tinha em universidade, tinha nesses lugares. Então a gente distribuía por aí, e era gratuita. E o evento veio um ano depois da revista, quando a gente se ligou que as pessoas estavam colecionando a revista igual elas colecionam figurinha da Copa. E elas tinham montado uma comunidade no Orkut para se encontrar e trocar as edições da revista e falar sobre as coisas da revista. Olha que louco. A gente falou: meu, tem uma comunidade aqui, vamos fazer um evento então oficial para reunir todo mundo né, e a gente falar sobre isso. Então a gente fez uns primeiros eventos em 2007 muito tímidos na FNAC, na extinta FNAC em São Paulo, quando ainda tinha essa aura cultural, né?
Sim.
E aí a gente fez umas coisas meio tímidas na FNAC, e o primeiro grande evento mesmo, do formato que ficou bem grandão, que era o UPix Festival, a gente fez em 2009. Uhum. Então, e foi um evento que ele foi crescendo exponencialmente. Ele era um evento todo gratuito, que reunia a internet fora da internet. Então era todo mundo que estava vivendo aquilo, sabe, aquela energia de estar criando algo novo e que tinha um lugar para se encontrar. Então, muito rápido ele foi crescendo. Em 2009, a gente fez uma edição que acho que teve 1.500 pessoas. Já em 2011, a gente já estava num evento com 15 mil pessoas, sabe? A gente já tinha migrado para Bienal em São Paulo, uhum. A gente já tinha espalhado para o Rio, para Porto Alegre, para Madrid, para São Francisco. Foi uma loucura, assim. E a gente seguiu fazendo esse evento até 2014, nesse formato mais festa, vamos dizer assim. Quando a gente teve 20 mil pessoas na Bienal em São Paulo, e foi uma loucura. A gente tinha 9 palcos, e era Sim. um evento feito com muita cara de pau e verdade. Porque assim, eu não era curadora de evento, igual eu não era editora de revista. Então eu fazia as coisas que eu queria Sim. eu consumir.
Claro.
Então era meio irresponsável. Então a gente tinha assim, em um palco, a Inês Brasil, de peito de fora, dançando, porque era uma loucura, porque eram os memes e os personagens uhum. da internet. E no outro tinha o Gilberto Gil falando sobre cultura digital, sabe, assim, era bem
sim,
maluco.
Sim, sim.
E esse evento que a gente... Era uma festa, era uma celebração, né? Era um evento para o consumidor final de internet, vamos dizer assim. E nesse momento, a internet já estava ganhando muita escala. E aquela coisinha que era talvez uma cultura mais do jovem, que estava ali fazendo os blogs e tal, ela foi ganhando escala. E a gente teve muita gente em 2014 no YouPix Festival. E a gente teve os fãs da Kéfera, que era uma influenciadora, né, creator muito importante da época, quase derrubando um palco inteiro de 25 metros. E nesse momento a gente falou, uou, algo está acontecendo. Queremos entrar nessa toada.
Claro, porque você tava virando mainstream, assim, né? Você tava virando uma coisa
exato.
Muito grande, né?
A gente quer ser o Rock in Rio da internet. E nesse momento, como tudo da YouPix, que era muito, né, sendo puxado pelas minhas próprias vontades e vivência orgânica, eu falei, cara, se até aqui a gente celebrou esses movimentos todos, eu acho que tá na hora da gente falar de business, de negócio, tá? Já tem o ecossistema, a gente já tem monetização, etc. Eu falei, e se a gente, meu, parar de celebrar, de fazer o festival e começar a falar de negócios? E aí nasceu um outro evento, que é o YouPixCon, que é um evento para mercado mesmo, da Ilha B2B, que é o que a gente tá fazendo até hoje, né? Que é o formato... E aí não tem 20 mil pessoas, fãs enlouquecidos. Temos, agora voltando pro presencial, né, em setembro, é um evento só para pessoas convidadas no presencial, então é um mailing bem restrito. E, obviamente, aberto para toda a internet no online. Então, assim, segue sendo um evento grande, de muita relevância, mas não tem Inês Brasil de peito de fora, não tem fãs enlouquecidos, enfim. Então, a gente está mesmo liderando esse ecossistema, né, de creators, essa tal dessa creator economy que você contou no começo.
Exatamente. E eu queria pegar justamente esse gancho, porque enquanto você estava narrando a trajetória da YouPix, ela acompanha essa evolução desse mercado, né, que naquele momento era... É isso, tinha a discussão de como monetizar, lembra? Né? Porque daí, e hoje, o marketing de influência ou a creators economy virou algo extremamente importante, onde as marcas estão aí criando ou lançando mão de estratégias para falar com as pessoas por meio de influenciadores. Agora, há uma discussão também, Bia, eu queria te ouvir sobre isso. Saiu uma pesquisa da Nielsen que o Brasil está com 500 mil influenciadores, mais do que o número de dentistas, de engenheiros, de arquitetos, enfim. Essa abundância cria também para as marcas um grande desafio, né? Porque eu acho que tem uma questão de verdade, legitimidade. Você tem os enormes e todo mundo fala que o engajamento vem dos que não são tão grandes. Como que funciona essa jornada? Você que está, né, desde o começo, né, de que esse mercado surgiu. A jornada de uma marca que quer fazer uma estratégia bem feita de marketing de influência, quais são as recomendações básicas para ela?
Boa. Eu queria até comentar um pouco sobre essa pesquisa. Eu acho que foi bem babado, né?
Muito!
E repercutiu muito. E eu queria lembrar um pouco, assim, dessa trajetória do que é um creator, o que é um influenciador, né? Porque quando surgiu, né? Quando surgiu a revista Pix e o Pix e o evento, as pessoas que estavam criando conteúdos e que eram, sim, pessoas que estavam formando opinião de suas comunidades, trocando com suas comunidades, elas não eram conhecidas como influenciadoras, elas eram conhecidas como blogueiras, fotologers, orcuteiras, twitteiras, youtubers. Elas eram conhecidas, muitas vezes, pela plataforma onde elas estavam criando. Então, tinha um foco muito grande na criação. Mais ou menos em 2013, 2014, quando a internet foi ganhando escala, né, que foi esse momento que eu estava te contando, foi um momento em que as marcas entenderam que elas precisavam começar a se comunicar no digital de uma forma mais intensa. Só que o que aconteceu quando elas chegaram no digital? Elas se depararam com um universo onde as marcas não eram queridas, onde elas não podiam interromper a experiência de navegação das pessoas, porque tinham já bloqueadores de anúncio, a gente já não queria ver os banners. Então elas falaram, cara, eu tô aqui no digital, que tá crescendo, tem muita gente, eu preciso falar com esse povo, né, porque são os meus consumidores, mas a forma como eu tradicionalmente me comunico não funciona. Aí elas olharam para os influenciadores e falaram, nossa, mas tem uma galera aqui que tem umas comunidades e forma opinião dessa galera, será que eu posso usar eles como, né, ferramenta para influenciar a decisão de consumo? E aí, pela visão das marcas, por esse uso, vamos dizer assim, de mercado, que veio esse negócio influenciador. Então, o influenciador digital, ele é um efeito colateral da necessidade das marcas de se comunicarem de uma forma mais verdadeira no digital. E eu sempre falo, não existe influenciador, existem pessoas influentes. Elas se tornam influentes porque elas estão criando autoridade com responsabilidade, através de, né, de conteúdo, enfim. E já existiam pessoas influentes e formadoras de opinião antes do digital. Então, acho que é legal a gente trazer esse contexto, porque quando a gente olha muito essas críticas, ah, tem mais influenciador do que engenheiro, que absurdo. Cara, as marcas inventaram os influenciadores digitais, tanto que um ponto muito forte de validação da Nielsen para definir um influenciador digital era número de seguidor e se já tinha feito um publi, certo? Ou seja, o influenciador digital só existe em função da marca que está dando dinheiro para ele fazer publi. Então, acho que isso é importante, porque criou-se uma falsa simetria, assim, de que, nossa, é, precisamos de mais engenheiros. É óbvio que precisamos de mais engenheiros. Ninguém vai falar que a gente precisa de mais influenciador, mas não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Porque, assim, a gente está falando de pessoas que vão ser médicas e engenheiras num país que elas não têm nem acesso à educação básica. Então, assim, não são os influenciadores digitais que são o problema, né? Vamos combinar. Então, eu acho que vale esse disclaimer.
Não, e é bom, é bom esse disclaimer, porque você tem, por exemplo, a Faxina Boa, né? Que é, ela é um retrato do que é a Verônica, isso. Ela é um retrato do que é o Brasil desse momento, uma pessoa que passou por necessidades materiais severas, virou empregada doméstica, só que ela é incrível e muito criativa e virou uma influenciadora, né? Mas é, a história dela, né? Eu tava ouvindo ela no Podpah, é maravilhosa, assim. A jornada,
ela é muito maravilhosa.
Que é uma jornada, e, né, muito, que retrata exatamente o que você está falando.
Verdadeira.
Né? Exatamente.
E aí, você tava falando, ela tem uma história para contar, ela tem estofo.
Isso.
E ela começou contando a história e depois as marcas acharam ela muito legal e começaram a fazer job com ela, ela virou uma influenciadora. E eu acho que isso é maravilhoso, porque quando a gente pensa, ai, agora todo mundo quer ser influenciador, ser influenciador é o novo ser jogador de futebol. Claro, o país está derretendo, a gente está um terço da população com fome. Tipo, é uma forma de ascender, sim, porque a entrada, né, é fácil, basta ter um celular conectado à internet, você abre, faz um TikTok, faz um Kwai, faz um Twitch, faz não sei o quê, e você tem uma possibilidade de ter uma renda e comer. Então, assim, que irado! Que sim. Bom que existe essa possibilidade, ela acessível para todo mundo, né? Então, são essas histórias, porque que a gente precisa incentivar, porque existem as Virgínias, né, as pessoas que todo mundo gosta de criticar, as Boca Rosa, que tipo, algumas são criticáveis, outras eu acho que é só pelo ranço que se criou, né, a partir do estereótipo do que é uma influenciadora, blogueirinha e tal. É, mas não é só isso, né, se a gente tá falando de 500 mil pessoas que a Nielsen mapeou, quantas Virgínias, quantas Boca Rosas a gente tem? É 1%, é aquele topo do funil que são as histórias mais superlativas e que acabam encantando a imprensa, né? Enfim, porque a imprensa também precisa das suas superlatividades, né? Para ganhar seus cliques. Então, é, ser influenciador não é ter, ganhar recebidinho, casar nas Ilhas Maldivas, né? Ter uma mansão na Barra, sim, enfim, e fazer hashtag publi. É empreender, é construir uma comunidade, é fazer isso através do seu conteúdo. Então, eu acho que isso que traz essa verdade, essa legitimidade que você estava falando. Eu acho que a primeira dica para a marca vem muito daí, né? De reconhecer isso, que influência não tem a ver com ter muito seguidor. Porque se a gente buscar uma pessoa com muito seguidor, a gente vai invariavelmente estar entendendo a influência como a gente entende a mídia, onde alcance importa. Influência não é sobre alcance. Eu sempre falo, com dinheiro você compra alcance, você não compra relevância. Eu acho que essa capacidade de formar a opinião da outra pessoa é sobre essa relevância, cara. Você construiu isso não tá dado. Não tá. Pra ninguém, nem pro influenciador, nem pra marca, nem pra ninguém.
Eu acho que essa mudança de mentalidade é fundamental, né? Porque não é, é sobre relevância, não é sobre alcance, né?
Exato, porque... E aí tem a ver com essa mentalidade que eu acho que é o mais difícil, esse pensamento da marca de fazer uma comunicação que é uma comunicação descentralizada, que é uma comunicação de comunidade, de nicho. Portanto, também pressupõe posicionamento. E aqui eu não estou falando de posicionamento político, estou falando de posicionamento de saber com quem você fala, porque as marcas tratam os territórios como uma efeméride. Ah, esse ano eu vou falar de música. Ano que vem eu vou fazer... Ah, tem Copa? Vamos falar de esporte, né? E eu não estou nem falando de datas, tipo... De LGBT, parada, novembro, né? Eu tô falando assim, de os territórios, eles não deveriam ser assim tão efêmeros, né? Eles deveriam ser mais como um posicionamento e um compromisso da empresa de onde ela quer falar. Então, Se a gente começa a mudar o nosso pensamento, entender que influência não é sobre alcance, é sobre essa construção de relevância dentro de uma comunidade, eu acho que tudo que a gente vai fazer é muito mais fácil achar a legitimidade, achar a verdade, identificar a verdadeira influência, entender como essa verdadeira influência pode fazer parte de uma comunicação mais ampla da marca, até mais integrada com as outras disciplinas, vamos dizer assim, porque ela vem para somar. Ela vem para fazer algo que outras disciplinas talvez não estejam entregando. Com certeza, a banner, sua mídia de performance, está entregando. E, então, eu acho que a primeira dica é essa, cara. Entender o que é influência.
Perfeito. Uma outra coisa que eu acho incrível, e para mim eu acho que é o lado mais disruptivo aí, né, dos influenciadores ou das pessoas que têm voz e produzem os seus conteúdos, que vozes que estavam invisibilizadas começaram a ser ouvidas, vistas e seguidas, né? E eu acho que a questão da diversidade, né, dessa pauta das diversas questões identitárias, ela evoluiu, ela é uma pauta do século XXI, né? E eu acho que muito por conta das redes sociais terem possibilitado as pessoas a se colocarem, né? E eu acho isso incrível. Para mim, isso eu acho que é um grande, grande ganho deste momento, e por vozes que colocam, produzem conteúdos, questionam, são ouvidas, viram fontes de jornalistas, né? E criam seus próprios, tem aí seus perfis seguidos por muitas pessoas. Eu acho que isso me parece algo muito incrível, né?
E isso foi o que, você sabe que você falou isso, a gente tem na YouPix uma hashtag que ela é mais uma hashtag interna. A gente usa a tela em alguns posts, mas ela tá no nosso livrinho de missão, propósito e valores, que é a hashtag ter voz é existir. E foi essa hashtag, foi essa lógica, então eu gostei muito do que você falou, porque a gente tá muito alinhada. Bom. Que me fez criar isso tudo. Porque foi ali naquelas minhas navegâncias no Google que eu identifiquei mais respostas para as perguntas que eu tinha, ou mais possibilidades de resposta. Porque antes, a gente só podia ter respostas da academia, dos nossos pais ou da mídia. Era muito limitado, ou da Barça, né, da enciclopédia. E, de repente, eu tinha outros pontos de vista, outras realidades, né, pessoas me trazendo respostas para o mesmo assunto através de outras vivências, outros contextos. E esse é o rolê, porque a gente sempre teve voz, Regina, mas para a gente ser ouvido ou ouvida, a gente precisava de dinheiro.
Exatamente.
Para imprimir revista e distribuir, para ter o Projacão lá, para fazer a rádio, nananã. Esse é o pulo do gato da internet. Então, para mim, estar no digital e poder começar a falar sobre você, né, construir a sua história a partir da sua visão, da sua narrativa, não é só uma coisa de inclusão digital, é inclusão social. A gente começou a ver o Brasil na sua totalidade, diversa, desigual. E essa é a boniteza da coisa,
sim,
dessa diversidade. Então, essas vozes que antes não estavam nas novelas do Manuel Carlos no Leblon, elas passaram a ser vistas e ouvidas, e elas receberam engajamento, e elas fizeram isso por si só. E com isso, elas inverteram essa relação de poder, né, que estava lá, porque ela virou, assim, não é mais a galera que, de cima, que vai falar o que é importante, que pauta que é importante. Eu, com os meus, vou espalhar isso aqui, vou fazer esses movimentos ganharem força, essas ondas, né? Então, é muito lindo. A gente, assim, provavelmente se a gente não tivesse... É que é um exercício meio ruim de fazer, mas se a gente não tivesse o digital, a gente ainda estaria naquela visão branca, hétero, cis, do Leblon, né?
Sim, sim.
Sudestina, que ainda domina, né? Mas que está encontrando enfrentamento. Né? Ainda bem.
Exatamente. Eu acho isso, sim, é fascinante, né? Porque eu acho que tem esse poder, como você falou, de inclusão social mesmo, né? Agora, Bia, entrando aí, você com essa sua trajetória e esse seu lugar, né, de observação extremamente privilegiado, você também, por ser uma mulher que vem de uma família de mulheres, como você contou, o que que te inspira, assim, ou... Que perfis que te inspiram, que pessoas que te inspiraram? Como você tem uma carreira muito de empreendedorismo, mas eu queria que você contasse também sobre as suas inspirações, assim, no seu dia a dia.
Cara, eu sou uma pessoa que eu tenho inspirações próximas, assim, eu gosto das coisas mais palpáveis, sabe? Então, eu nunca. Ah, a Madre Teresa de Calcutá, ela é incrível, mas assim, eu tô muito mais nas inspirações das minhas amigas que estão no front
Sim.
empreendendo, que estão criando coisas incríveis, sabe? Isso me inspira muito. É, porque eu consigo me relacionar com isso, sabe? Então, eu tenho, assim, um grupo no Zap com algumas amigas empreendedoras que, para mim, é muito importante, porque a gente está todo mundo no perrengue junto e entendendo, trocando como que a gente pode, enfim, desenrolar. Porque eu acho que o empreender feminino, ele tem uma coisa muito cruel, que é um adicional de insalubridade, vamos dizer assim, onde a gente já está empreendendo, que já é difícil empreender para qualquer pessoa,
Sim.
né? Enfim, e a gente ainda está fazendo isso como mulher, e é esperado da gente que, por ser mulher, a gente resolva muitos problemas do mundo no nosso empreendedorismo. E a gente está muitas vezes presa nesse mesmo sistema,
Sim.
que é o sistema capitalista, que ele é branco, ele é zoado, né? Então,
Patriarcal, é.
patriarcal para chuchu, entendeu? Então, me inspira muito as histórias de outras mulheres que estão conseguindo sobreviver empreendendo e transformando as coisas também, né? Então, eu acho que para mim é muito inspirador o que está próximo, assim. Então, as minhas referências hoje, elas são muito de outras mulheres que estão numa jornada parecida. E eu acho que essas inspirações, elas na vida, elas acabam sendo assim. Eu sigo pessoas que, né, que eu construí a minha internet, vamos dizer assim, a minha navegação, a minha nutrição de conteúdo, a minha dieta informacional, a partir dessa minha vivência, né? Então, acho que isso tudo para mim é muito inspirador, assim. É, e eu tento beber muito dessas fontes, assim, mais próximas.
Bom, você tá agora numa nova fase, porque você, né, não tá morando no Brasil, acabou de se mudar. Você já tinha feito uma mudança durante a pandemia, que eu te acompanho em alguns grupos, tinha se mudado pra Ilha Bela e agora você tá morando na Califórnia. E você tem um filho, que eu acabei de saber que tem 8 anos, fiquei surpresa, porque eu lembro quando ele nasceu e o tempo passa. Ou seja, tem o seu negócio e tem um monte de coisa acontecendo na sua vida e, né, com um filho numa idade que ainda demanda. E a nossa vida é um pouco juntar tudo isso, né? O que que essas diversas camadas da sua vida pessoal e profissional, como que elas convivem? Como que você administra tudo isso no seu dia a dia?
A primeira coisa, não administro, né? Só vou tentando. Minha resposta para isso, assim, é: faço tudo e eu estou firme como pudim, entendeu? Ou seja, né? Eu acho que é esperado que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e tenham, né, cuidando dos seus filhos como se não tivessem trabalho, né? Então, acho que esse meme, assim, ele é muito válido. O que eu tentei fazer, eu acho que também isso foi muito mais fácil, porque eu sou empreendedora e eu tenho meu próprio negócio, é trazer mais o Nico para o meu empreender. Então, desde sempre, tipo, eu sou convidada para evento, alguma coisa fora de São Paulo, fora de onde eu moro, eu levo o Nico, ele vai comigo para o palco, ele vai comigo para o evento, e ele pode ver e experienciar aquela energia que é legal demais. E de algo que é o que me tira de casa, vamos dizer assim. Então ele me vê feliz, ele me vê aplaudida, ele entende, né? Isso para ele também nutriu ele no lugar, porque não é uma coisa etérea que me tira de casa, que é um trabalho, uma entidade de trabalho. Tipo, meu, é isso que eu faço, é essa forma como eu me relaciono com as pessoas, é isso que eu dou para elas me dão de volta, e ele pode fazer parte disso.
Não,
Então, como
e ele sabe o quanto aquilo te faz bem também, né?
ele.
E que te deixa
Exato.
feliz,
Então,
né?
assim,
É.
o Nico tá em todos os eventos comigo. Eu tava fazendo, tipo, evento na própria UPIX, com uma barriga de 9 meses, né? 40 semanas dançando até o chão no palco do evento. Então, assim, ele sempre participou disso tudo comigo, né? Na pandemia, menos, porque. Mas até na pandemia teve uma coisa engraçada, porque ele pôde ficar aqui, né? Vendo todas as reuniões, ele se formou em marketing influencer no Zoom. Mas o que eu acho que é muito importante de trazer é que eu não tenho uma vida super equilibrada, momento vulnerabilidade aqui. Eu não tenho essa vida super equilibrada e regrada, que eu trabalho pouco e, por ser empreendedora, eu consegui balancear a vida. Tipo, eu trabalho muito por ser empreendedora. Tipo, esse fim de semana eu trabalho o fim de semana inteiro, porque eu tô fazendo um evento gigantesco que vai rolar no mês que vem. E eu não pude estar com ele. Eu acho que o que me ajudou muito a lidar com isso tudo, primeiro trazer ele para isso, então. Ele sabe que é legal, ele compartilha disso, ele vive essa energia. E agora muito mais, porque ele está entrando na fase de YouTube. E E aí eu conheço os youtubers, aí outro dia eu fiz um meet and greet com ele, com o youtuber que ele ama, então ele falou, minha mãe conhece os youtubers, então ele tá me achando o máximo. Mas eu acho que também ter essa clareza que, cara, pratos vão cair, e cai mesmo, e eu não me sinto culpada nem no maternar, sabe, nessa coisa que eu acho que muitas mães e empreendedoras, ou mães que trabalham, têm, sabe? Então eu tento também resolver isso, esses B.O.s na terapia. E para fazer o que eu tenho que fazer. E não só da pessoa que acorda às 5 da manhã, faz um suco verde, corre 8 quilômetros e aí medita. E assim, a minha vida é bem caótica, entendeu? Então eu vou.
Mas é bom essa verdade, assim, também, né? Porque é isso. É a vida como ela é mesmo. E a gente vai. Até porque as cobranças são muito grandes, né? Então
muitas,
a gente tem que estar bem resolvida conosco mesmo, né?
Muitas. E assim, eu acho que falando, obviamente, do meu ponto de vista específico, que é de empreender, eu tenho várias pessoas para cuidar nessa relação, né, de trabalho, assim. Sim. Porque as pessoas também chegam com as suas cargas, com as suas questões e com o que elas dão conta ou não. Então, exige uma disponibilidade. Eu acho que a saúde mental é um problema desse nosso século, né? Então, isso está dado em todos os lugares. E eu acho que essa separação que você fala, como que você lida com o trabalho, o pessoal, tipo, não tem uma separação.
É tudo junto, né?
E não tem para mim, é para todo mundo. Então, assim, eu acho que esse cuidar das relações é algo que demanda, meu, empatia, tempo, dedicação mental, né? Energética, enfim. Então, acho que tem muitas coisas aí que. Além do dia a dia prático de fazer a comida e lavar a louça, né?
Sim, sim. Bom, o papo tá ótimo, mas a gente tá se encaminhando pro final. E a gente tem no final aí um quadrinho, assim, que é o momento sem crachá, que a gente fala, mas você é uma pessoa que você não tem crachá, porque o seu nome já é uma marca. Mas, enfim, se chegasse uma pessoa agora aqui e você tivesse que apresentar a Bia Granja, quem que é a Bia?
Ai, meu Deus do céu. A Bia Granja é uma pessoa que ama Tubarão Branco, ama viajar de Kombi com a família, que é absolutamente nutrida pelos seus amigos e amigas e relações sociais. Então, não sou nada sem as interações aqui de família e amigos. E, cara, sou metaleira. Gosto muito de ouvir o metal e amo ir em shows e sou uma pessoa um pouco ansiosa.
Muito bom, muito bom, muito bom. O Tubarão Branco, é isso? Eu achei muito bom. O Tubarão Branco, adorei.
Tem até uma tatuagemzinha que você ouvindo, não vai conseguir ver.
Sensacional, sensacional. Bom, agora eu vou falar uma palavra, você fala jogo rápido de palavras, assim.
Ai, meu Deus.
Um propósito.
Fazer as pessoas terem suas vozes ouvidas e poderem se sustentar disso.
Um acerto.
E o Pix.
Um erro.
Ser muito ansiosa.
Uma certeza.
Nenhuma, gente. Socorro, Deus. Firme que nem pudim define. Deus no comando.
Uma paixão.
Ai, Nico.
Pode, claro. E por último, essa sim pode ser um pouquinho mais aberta e maior. Um conselho ou uma dica?
Cara, sou péssima de conselho e dica, mas eu acho que se puderem, tentem ter experiências muito diversas na vida e com pessoas muito diversas, saiam sempre da sua bolha. E, por favor, saiam da bolha. Eu acho que as coisas ficam mais gostosinhas.
Muito bom. Adorei. Passou muito rápido. Que papo delicioso. Parabéns pela sua jornada.
Regina, obrigada.
Eu acompanho, né, muitos, muitos anos. E muitos acho, anos. Acho incrível o que você criou aí, o que se desenvolveu. No momento que o mato era muito alto, né? Você foi com um facão lá. Mas eu acho. Mas é legal isso. É legal olhar para trás e ver esse legado incrível que você criou.
Obrigada.
E aí, se você quiser deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes e ouvintes.
Ah, minha mensagem é: vamos, galera, mulheres. Sempre.
Muito bom, querida. Obrigada mesmo, viu?
Obrigada demais, viu? Queria fazer isso presencial, estou aqui na Califa, mas agradeço muito esse espaço que eu acompanho muito o Moment to Watch, acho muito importante essa plataforma, então, uma honra estar aqui.
Que bom.
Obrigada.
A gente
E
também.
beijo, então, para você, Regina, também, beijo para as pessoas dos bastidores.
Beijo, beijo, beijo. Manda um beijo pro Bob também. O evento, que dia que é? Em setembro?
13 de setembro.
Ótimo, ótimo. Então tá bom.
Convites serão disparados se tudo der certo essa semana.
Muito bom, querida. Boa sorte com o evento, viu? Beijão.
Obrigada.
Até mais.
Beijo grande, até.